Bem-vindos ao Pode Curtir, eu sou a Jamile e hoje eu tô aqui com a presença muito especial da Ana Fernandes, que é a criadora do perfil Nerd PCD no Instagram. Menina, eu sou péssima com siglas, eu acabo misturando as letras, mas eu falei certo, não falei?
Falou, sim.
Pronto.
PCD é porque é pessoa com deficiência, né?
Tudo bom, Ana?
Bem com você?
Ah, né? Tirando uma gripezinha que me atacou esses dias, tô bem, graças a Deus. Me fala um pouquinho sobre o seu perfil, como foi que você teve a ideia de criar ele, quanto tempo você tem esse perfil. Fala um pouquinho.
Assim, no Instagram eu tenho uns 6 meses por aí. No Facebook eu tenho mais ou menos uns 2 anos. E eu acho que, nossa, todo podcast a pessoa vem com essa pergunta de introdução, né? Mas vamos lá. Eu acompanhava, assim, muitos grupos, né? Ah, Minas Nerds. Muitos grupos de pessoas LGBTs, nerds, sabe? Pessoas negras também. Só que eu via pouco a pauta de pessoas com deficiência. E daí eu falei, ó, se não tem aqui, eu vou criar o meu, né? E assim surgiu a Nerd PCD. Ela passou, assim, para várias mudanças. Acho que no começo, eu nem lembro o que eu postava no começo. Aí depois eu comecei a postar mais notícia. Aí depois eu contratei assim uma agência de marketing. E daí agora eu tô muito digital influencer, muito estilo daquelas pessoas que botam reels no Instagram, botam posts, bem aquele estilo que eu acho. E se você mexer no Instagram, começar a mexer no Instagram, você vai ver o que eu tô falando. Eu acho que é um período assim um pouco trabalhoso, mas muito produtivo, porque eu tô dando assim discussões muito muito mais interessantes, muito muito mais persistentes. Tudo que estava na minha cabeça, coloco lá, né? Eu divulgo para as outras pessoas e o meu objetivo é divulgar cada vez mais, tá na CCXP. Eu sempre, desde pequena, sonhei muito com fama. Muito com fama.
Ai, gente. Eu acho muito incrível que você não concordou com o meu comentário lá no seu story de que você é simpática, porque eu acho demais, assim, sabe? Eu acho muito legal, muito interessante conversar com você. Eu não sei se é essa questão do autismo e tal que cria essa barreira para você, mas eu acho que quando você fica confortável, você envolve a pessoa. Eu tenho gostado muito das nossas conversas e eu achei você muito simpática.
Tem que sempre envolver, né? Eu gosto muito. Eu só me socializo por lá. Eu não me socializo em nenhum outro lugar porque são meus assuntos de interesse. É um pouco do autismo também. Cara, você não vai se interessar. Eu acho que o autismo é muito diverso, né? Mas para mim é o meu caso, né? Você não vai se interessar. Putz, a menina beijou o coleguinha. A não ser que seja um caso assim muito extravagante. Ou então um caso relacionado também a preconceitos sociais, que é um dos meus hiperfocos, eu não vou me interessar, sabe? Agora, falar de cultura nerd, falar de cultura pop, falar de preconceito, falar dessas coisas, que é uma coisa, que é uns assuntos assim que a minha página chama para a pessoa conversar, eu me socializo muito bem, né? Eu me adaptei mais ao online do que ao presencial.
Todo sentido. E falando sobre essa questão mesmo do autismo, é bom a gente falar também sobre a diferença, né? Porque todo mundo acha que deficiência trata-se só de condições físicas, né? De deficiência física. E isso não é verdade, não é isso?
Não é verdade? E é muito louco isso, a questão da terminologia que você falou. A gente sempre fala que o termo correto é o termo pessoa com deficiência, porque o termo pessoa vem antes, né? A pessoa, todos os aspectos dela vem antes. Isso porque muitas pessoas com deficiências, ou mais visíveis, ou mais físicas, como pessoas cegas, por exemplo, que eu tenho um pouco mais de dificuldade de negar, não, você não é uma pessoa cega. Ou então, cadeirante, tipo, pô, você tá vendo a deficiência, né? Elas são tratadas muito mais como seres incapazes, né? Direto. Mesmo os casos mais leves, por exemplo, tipo paralisia cerebral, muitos deles são tratados assim, nossa, como é que você vai, sei lá, tomar banho com paralisia cerebral? Eu acho que, assim, depende muito do caso, né? Tem um menino que eu acompanho nas redes sociais, que ele é amigo do Ivan Baron, é o Ian. O Ian, gente, ele é um menino que ele realmente tem um caso mais grave, então às vezes ele precisa de ajuda pra tomar banho, etc. Mas, cara, ele tem uma sexualidade, ele tem um estilo de roupa, ele tem uma cabeça, assim como ele tem uma paralisia cerebral, ele tem uma cabeça de 20 anos, por aí. Então eu acho que varia muito a questão da deficiência. E ele é super feliz com a deficiência dele, né? E às vezes é até legal tentar, assim, umas tecnologias que ajudem também essas pessoas com deficiência. Eu lembro de um seriado que é o Helena de Avalon, que eu adoro. E daí tem uma menina que ela é super inventora.
É animação?
É um desenho animado.
Isso, eu tava lembrando no nome, mas tava tentando buscar na mente aqui. Ah, é bem legal mesmo.
É da Disney, é. Uhum. Aí tem uma menina desse desenho que ela é super inventora. Aí ela chegou e inventou um armário de guarda-roupa que troca a roupa sozinho, sabe? Você aperta um botão só e daí você troca. Pô, esse seria muito legal pra galera com paralisia cerebral, sabe? Então, às vezes, inventar tecnologias de autonomia. Mas, enfim, voltando pra pergunta, essa pessoa, ela vai ser vista muito como incapaz. A deficiência dela vai ser muito vista antes da pessoa, né? Antes do Ryan, que é um cara legal, heterotópico, com sexualidade. Antes disso, comigo, ele foi o contrário. Porque a gente tem a imagem de uma pessoa com autismo como ser incapaz. Só que, é assim, autista que fala. Autista que tem sexualidade, fazendo faculdade. Eu tenho minhas peculiaridades como autista, mas as pessoas, elas não imaginam uma pessoa autista nessa situação, como eu. Então, elas já invalidam o meu autismo. Elas chegam... Gente, eu tenho diagnóstico e tem gente que chegou pra mim e falar: como você tem autismo? Não, você? Eu tenho um diagnóstico. Não é brincadeira isso.
A pessoa quer saber mais que o médico, né?
Putz! E detalhe, é uma coisa meio de riquinha, mas o meu psiquiatra é um dos melhores do país. Então, tipo, gente, tu tá falando, sabe? E daí, a partir disso, as pessoas interpretam mal. Elas não conseguem ver a Ana amorosa, não conseguem ver, não conseguem dar espaço para que eu consiga ter uma boa relação, né? Elas não conseguem dar espaço, então elas criam um ambiente em que eu tenha muito mais crises. E a partir desse ambiente, a pessoa chega e fala: ah, não, você é mimada. Eu vou dar um exemplo. Eu tenho muita aflição aos tecidos. E isso não é brincadeira, tá? Eu costumo ter muitas crises se eu ver um tecido mais áspero. A pessoa pensa que... ah, não, ela não gostou dessa cadeira. Não, mas ela vai ter que aceitar essa cadeira, porque, aliás, a gente vive numa casa, né? E eu gostei dessa cadeira. Ela não entende que é uma questão muito maior, de aflição mesmo.
Uhum.
Porque pra ela o autismo não existe. Aí depois eu começo a ter uma crise sensorial relacionada à cadeira. Nossa, mas essa menina é muito mimada. Então eu acho que a gente tem que começar a ver as pessoas como seres com deficiência também. Principalmente com deficiências não visíveis. Isso é uma violência, assim, muito triste, né? Cara, eu já perdi, assim, milhões de pessoas na faculdade. Eram pessoas, assim, na escola também. Eu tive muitas dificuldades, até dentro do ambiente familiar. A minha mãe, ela me aceitou muito bem. Já meu pai, não.
Uhum.
Isso porque a informação não chega. Ou mesmo se a informação não chega, mesmo se a informação chega, o meu pai, por exemplo, ele era muito duro. Então, assim, muito, muito rígido. Uma pessoa, assim, que se relutou um pouco para aprender. Isso, eu não diria que é tanto preconceito. Eu não diria essa palavra, eu diria falta de informação. Porque as pessoas não conhecem o autismo de verdade, né?
Uhum.
Que, na verdade, não existe um, existem vários. E eu acho que, assim, é um pouco dependente de grau. Existe a questão de nível de suporte, mas eu já conversei com autistas com graus muito mais elevados que eu. E eu me identifiquei muito, tanto que a autista que eu renovo, como a que eu mais me identifiquei, é a Carva Souza, que é uma autista que, assim, tem grau do 2 puxado para 3, ou seja, muito mais graves. E eu aqui com grau 1. Então, e tem autistas com grau 1 e eu não me identifico tanto, né? É muito variada essa questão de
Também você se
suporte.
identifica com a pessoa, né? Acho que não é só porque você tem esse ponto em comum que todas as peculiaridades da pessoa vão ser iguais ou parecidas com as suas.
Exato. Você falou em questão de nível de suporte. Eu, por exemplo, consigo falar verbalmente. A Carol, ela não consegue, eu não lembro o nome, mas ela usa um aparelho para poder se comunicar, um aparelho eletrônico. E eu também já tive algumas dificuldades na fala, mas, assim, a questão é o nível de suporte. Dá sim para, eu diria que dá sim para a maioria das pessoas autistas cursarem uma universidade. E mesmo aquelas que não dá, elas vão ser tipo o Ryan, que é uma pessoa feliz, que é uma pessoa que tem, assim, uma sexualidade. Talvez tenha algumas diferenças na questão mental, de noção da sexualidade ou coisas assim, ou de dificuldades sociais, que eu também tenho,
Gente, quem é que
mas
não tem dificuldade social? Eu
isso.
fico tentando pensar nisso, porque você tem necessidades diferentes das minhas, isso é claro, isso é óbvio, por essa condição específica. Mas eu acho que tem tanta gente aí que tem muito menos traquejo, que tem muito menos facilidade de aceitar determinadas funções sociais. Eu tenho uma amiga que você chama ela para sair para ir uma festa, ela simplesmente recusa, ela não quer, e ela não é uma pessoa autista, ela simplesmente gosta de ficar na dela, isolada, é uma particularidade dela. Então, se a gente aceitar a pessoa como uma pessoa, acho que fica mais fácil você entender que cada um vai ter a sua forma de lidar com as coisas, né? Não pela condição, não pensar na pessoa pela condição, mas pensar na pessoa como uma pessoa que vai ter suas particularidades. Como qualquer pessoa.
Não, tem aquele povo que fala, que eu chego às vezes para os docentes da minha faculdade, fala, então, eu sou autista, eu necessito disso, disso na aula. A pessoa chega e fala, ah, mas todo mundo é um pouco autista, né? Não precisa
Ai, gente,
ficar com
sério?
tristeza disso. Ué, e eu tô com tristeza? Eu tô triste, eu tô fazendo uma exigência. Que nem todo monte de gente que é aluna faz assim no final da aula, conversa professores, mas por que que eu falei que eu sou autista? Eu preciso ser triste? Eu preciso, nossa, a deficiência é uma coisa que atrapalha a vida e não é mesmo, não, gente. Eu só fiz um aviso, cara.
Nossa, vindo de um educador, isso é incrivelmente rude. É assim, uma pessoa que deveria ser informada, que no mínimo deveria procurar se informar sobre as coisas, né? Você está ali passando determinado tipo de informação e você não tem a capacidade de pesquisar minimamente sobre um assunto, tem que falar besteira. Eu, como professora, me senti agora pessoalmente atacada por essa criatura aí.
Desculpa, não quis que...
Não, não por você, por ela. Eu acho que cada professor, eu acho que a profissão em si já exige que você seja pesquisador, né? Você não vai chegar numa sala de aula sem um mínimo de preparo. Se eu não sei nada sobre aquilo, se eu não tenho um mínimo de informação, eu não vou sair por aí falando besteira. Eu vou chegar ali, sabe? Hoje em dia tem Google. Antigamente a gente tinha dificuldade de pesquisar, mas hoje em dia a gente tem Google, gente. A gente pode chegar ali no celular e gastar uns 30 minutos, ver um vídeo e procurar informações. Como é que você vai falar besteira para a pessoa dessa forma, entende? Eu me senti atacada por ela, não por você.
Então, é muito louco isso, porque o corpo docente não sofre tanto, assim, porque eu acho que a gente se socializa mais com os alunos, né? Porque, assim, eu tive a exigência de saber sobre o capacitismo, né, que é o preconceito contra pessoas com deficiência, em uma idade muito jovem. Porque eu comecei a sofrer preconceito quando eu tinha 7, acho que esperando aos 6 anos, por aí, que eu comecei a sofrer violências nessa sociedade. E com 7, 6 anos, gente, ninguém tem a cabeça para você falar sobre capacitismo. Ainda mais que o meu desenvolvimento ele foi um pouco diferente. O autismo ele dá alguns atrasos no desenvolvimento. Então, eu fui a última a aprender a ler, escrever na escola. Eu tive dificuldade de largar o parquinho, né? Eu tive uma questão de desenvolvimento de uns 3 anos para trás, né? Então, assim, você vai colocar para essa criança que tinha, assim, uma mentalidade de 4 anos questões sobre capacitismo, não tem essa. E você lá, tendo a sua obrigação de fazer tudo, de defender. A escola, o corpo docente, ele foi muito bom comigo. Eu não nego que foi. Entretanto, a gente vive... Assim, eles têm 300 alunos lá. E a gente já vive numa sociedade que, por natureza, já esquece, por exemplo, de colocar rampa.
Verdade.
Então, eles foram legais. Gente, eu estaria sendo muito injusta se eu falasse que não foram legais. Porque eles entendiam, por exemplo, que eu estudava pra caralho. E eu chegava na prova e tirava uma nota baixíssima. Isso acontecia muito porque eu tinha o TDAH. Eu tinha uma dificuldade de prestar atenção nas aulas. Então, assim, lá na correria e tudo mais, você tinha que mudar todo o sistema escolar para que crianças com TDAH não tenham essa. É lógico que eu já encontrei casos de TDAHs que tiravam notas muito altas. Eu não sei como explicar isso, porque não foi o meu caso, mas eu já tive casos também de pessoas com TDAH que também sofreram a mesma coisa que eu. Então, eu acho que ordenar políticas para que você torne uma classe mais acessível seria legal, né? A gente tem toda uma questão agora de como a educação é militarizada, né? A pessoa, ela vai lá, tira notas boas, vai no vestibular. A classe, assim, é muito quieta, é muito... É muito rígida, você não tem uma interatividade. Então, isso me prejudicou bastante, né? Principalmente com o TDAH, que gosta de aventura, que gosta de coisas estimulantes.
Sim.
E eu também tinha bastante dificuldade por conta dessa questão do hiperfoco, né? Que eu gostava mais de falar sobre história, sobre geografia. Foi um período muito difícil ver as notas dos outros alunos crescendo e as minhas não. E tinha coisas que, assim, que eu acho que eu podia ter feito, que na verdade eu fiz, eu tentava prestar atenção ao máximo, mas, assim, o corpo docente me entendia muito bem. Quem não entendia eram os alunos, né? Então tinha dois casos, né? Dá pra dividir. tinha tornos populares, eles riam de mim. Eu até pensei, eu vou postar na página hoje, eu vou postar na página sobre a polêmica daquele filme lá da Branca de Neve, que vão retirar os anões. Cara, sabe o que parece? Parece que aquela galera que ria da minha cara, falava que eu era tontinha, falava que eu era inocente, que eu era... Sabe, que me machucava também, né, que manipulava meus sintomas e tudo mais. Parece que essa galera tava fazendo um filme em 1937, né? Um filme e fez o quê? Os sete anões, né? Pra representar o quê? Eu, né? Que tenho uma deficiência. Então, é sempre um alívio cômico. Essas representações da pessoa com deficiência, né? Aí tinha o outro lado também que falava: ah, mas ela faz um monte de coisas ruins, a gente já pediu mil vezes e ela não percebe. Claro que eu não percebo, meu amor, eu sou autista. Ai, mas a gente tem que tratar ela como criança ou coisas assim. Então, assim, foi uma situação extremamente difícil. Cara, como eu falei, essa informação sobre o respeito às diferenças, ela não estava lá.
Então... Não era acessível, né? Eu acho que hoje muita gente ainda não... Não é que não tenha o acesso, né? Muitas vezes não tem o interesse ou por não ter um relacionamento com ninguém que tenha esse determinado tipo de deficiência, não procura, né? Se informar e pesquisar e tal, eu acho que fica fora dessas discussões, e quando a discussão aparece, trata tudo como se fosse uma grande besteira. Ah, mas que bobagem, por que tá reclamando por causa disso? Anões, mas a pessoa não é pequena mesmo, tipo, pensa nas coisas que fala, né, e também não tá indo atrás da informação para entender por que aquilo incomoda tanto aquela pessoa que tá sendo o alvo da representação ruim, né?
Eu olhei esse caso e me remeteu muito à minha infância, né? Infelizmente foi muito triste você ver, assim, jovens pessoas sofrendo o que eu sofri, né? Eu até falei uma vez pro meu psiquiatra que eu tava numa fase de depressão. Eu falei, eu jamais quero que os autistas da próxima geração sofram o que eu sofri, tá? Porque, ai, gente, eu vou falar uma coisa de gatilho, porque eu cheguei a me cortar, eu cheguei a corte, assim, tentativa de suicídio, acho que umas 3-4 vezes na minha vida, e a minha principal vitória é hoje eu ter conseguido superar essa depressão e hoje ter outros problemas, conseguir viver uma vida plena. Mesmo em pandemia, mesmo fora da sociedade um pouco, né? Mas é isso, sabe? Pra mim foi muito claro. Eu só tive mais problema do que as outras pessoas por causa do preconceito, não por causa do autismo.
Entendo, faz todo sentido. Falando nessa questão da representação mesmo das pessoas com deficiência, como é que você vê isso na cultura pop? Você acha que tem havido, assim, um esforço real dessas produções de fazer essa representação? Porque de vez em quando surge, né, um filme desse, como da Branca de Neve e Sete Anões. Tipo, ainda, jura, vocês ainda estão fazendo isso? Ainda estão fazendo esse tipo de representação? O que você pensa sobre isso?
Ah, cara, eu acho que tem uns filmes que são close certo, sim. Que nem grande filme, esse novo dos Eternos, e teve a personagem Makari. E pra mim, cara, foi assim, é sobre aquilo, sabe? Tinham cenas em que ela mostrava a informação, ah, mas eu sentia a vibração, por isso que eu consigo entender você. Cara, eu cheguei, eu comentei no cinema, assim, sozinha, ah, é sobre isso, né, gente? É sobre isso. É sobre filmes de super-heróis que às vezes trazem informação, né? Porque eu acho que quando você tem representatividade de pessoas com deficiência, a maioria estão em filmes sobre a deficiência.
Sim.
Cara, eu acho que tem que... essa informação ela tem que ir para um público que não é que não é o público PCD. Então, cara, esse filme dos Eternos, ele é super legal.
É maravilhoso, eu amei o filme. Eu amei o filme. Eu acho que a série do Gavião Arqueiro também fez um trabalho muito bom.
Eu ia citar ela agora, que fala de diferentes experiências da surdez também, né? Ele com o aparelho auditivo, a Maya Lopes falando em ASL, né? Que American Sign Language, ou a Libras brasileira. A Libras
americana, né?
Eu acho legal colocar personagens dentro das histórias, né? Por exemplo, a Entrapta, que é autista, só que só quem é fã da Noelle Stevenson e da She-Ra soube disso, porque ela confirmou depois. Né? Então, mas assim, eu acho que tem também um desejo das pessoas, assim, nossa, mas você não vai se curar dessa cegueira? Eu não quero generalizar todos os casos, mas tem um perfil muito legal, História de Cego. É de um cara que eu acho que... Marcos Lima. É o Marcos Lima que ele chega e fala que a vida de uma pessoa cega não é daquele jeito de uma pessoa deslocada, uma pessoa que não consegue fazer nada. Não, consegue fazer tudo. Usa os outros 4 sentidos que tem, né?
Uhum.
E daí, como é que ela vai ser representada na cultura pop? É sempre a personagem que se cura.
Ou a coitadinha, né? Eu acho que vai nos dois espectros. Ou você vai fazendo a narrativa na direção da cura, ou você coloca a pessoa totalmente debilitada, fraca, coitadinha, que precisa da ajuda de todo mundo para sobreviver, senão vai morrer a qualquer momento. Eu gostei muito da Macari. Eu gostei muito da Macari, especialmente porque eles fizeram de uma forma como se ela fosse a fonte da sabedoria para toda a linguagem, né? Por ela ser eterna e por ela estar ali no princípio, é como se ela tivesse sido a fonte para ensinar todas as outras pessoas a linguagem dos sinais. Então, dava poder, né, para a pessoa. A pessoa se sente assim, nossa, empoderada. Eu posso ser uma fonte de conhecimento também. Eu não tenho que ficar aqui só, ai meu Deus, como eu sou fraca, como eu sou, sabe, tadinha. Então, eu gosto quando vão numa representação assim, que mostre pontos positivos. É uma dificuldade? É, mas eu vou ter determinado tipo de dificuldade? Vou, mas eu preciso mostrar que eu sou suficiente. Sabe? Não precisa de 50 milhões de pessoas para poder ter uma vida.
É, eu acho que a cultura pop ela pode também usar alternativas muito legais para você fazer uma representatividade legal. Eu lembro que em Fate, acho que é o Apocrypha, tem uma personagem que ela é cadeirante e ela não sente as pernas. É daquela cadeirante que tem as pernas. Só que tem a perna meio bamba, que não sente. Aí ela usa um equipamento super legal. Eu acho que eu não vou poder descrever ele agora, mas ela usa um equipamento que é quase como se fosse um robô que prende a cintura dela. Tem duas pernas, 2 braços. É isso, é uma máquina que prende a cintura dela, tem 2 pernas, 2 braços. E daí ela vai andando junto com essa máquina. É uma máquina que atira, é uma máquina... Nossa, faz umas coisas de guerra, assim, muito legal. E eu acho, pô, legal, né?
Seria
se
incluir
uma personagem cadeirante na luta também, né? E é ela que faz as coisas, né? Ela que controla a máquina, tudo. Então, se receber um baque aí, a culpa é dela, viu? Não é na máquina, não.
Sim. Você viu aquele filme Elysium?
Não.
Não chegou a ver, né? Porque ele tem um Matt Damon no filme, ele é o protagonista e ele sofre um acidente e tal, e ele fica bem debilitado, assim, ele vai morrer em poucas horas e tal. E eles colocam um equipamento nele e é bem parecido com o que você está descrevendo. Então é como se fosse mesmo um exoesqueleto que segura ele para ele poder se locomover, ele ficar mais forte e tal. E é justamente ele que faz o controle do exoesqueleto. Então me veio muito vívido assim na cabeça quando você comentou. Depois, se você puder procurar no Google, dá uma olhada. ver fotos do Matt Damon em Elysium. É o filme depois... que tem a Alice Braga também.
Ai, depois você me passa aqui no chat, ou então...
Ah, passo sim.
Mensagem do Instagram.
Passo sim.
Então, teve um movimento na década de 70, por aí, foi Creepsplanation. Eu acho que todo mundo já ouviu falar de um movimento chamado Blaxplanation, porque o que aconteceu? Na década de 60, teve, por exemplo, aqui no Brasil teve o AI-5, teve a segunda onda do feminismo, depois eu acho que vocês podem até pesquisar no Google, acho que vai ser muita coisa para eu explicar aqui agora.
Uhum.
Mas assim, a sociedade ela estava em polvorosa, e os filmes de Hollywood, eles se focaram mais em filmes de ação, porque era o que a sociedade queria. Aí teve o movimento Blaxploitation, junto com a onda do movimento negro também, os Panteras Negras, criavam muitos filmes, só que com personagens negros, né? Aí, só que também teve um movimento que é o Creepsplanation, né? Creep, pra quem não sabe, é um termo americano que seria o quê? Seria uma pessoa com deficiência. Então, teve filmes de ação que eram protagonizados por pessoas com deficiência. E eu achei isso muito legal. Entretanto, a gente tem que ter uma discussão sobre o sucesso do público. Porque nenhum dos filmes do Blaxploitation foi traduzido para o Brasil. Mas agora, você vai pegar esses filmes de ação, essas grandes sagas que surgiram nessa época, né? Star Wars, Rambo, mais Indiana Jones também. E foi nessa época que o cinema começou a ter protagonismo, assim, massa de filmes de ação. Eram todos homens brancos, cara. O máximo que teve é as Panteras, que foram os símbolos da época também. Então a gente tem que discutir o que você busca no seu sucesso, né? O que o público realmente quer. Você realmente só vai querer séries com pessoas brancas, héteros, padrões, ou etc. Tem até uma polêmica de uma série chamada Living Single, que é uma série igualzinha a Friends, e ela tinha surgido um ano antes. Os criadores de Friends, eles copiaram essa série e lançaram Friends.
Só com um monte de gente branca.
Só que com gente branca, né? E Living Single era com pessoas pretas.
Era um elenco negro, eu já ouvi falar. Já ouvi falar dessa série. É uma coisa que se discute bastante no meio das pessoas que se interessam, né, por esses temas. Por que que determinadas obras fazem mais sucesso que outras? Eu acho vai muito na direção da pergunta aqui, da próxima pergunta que eu quero te fazer, sobre a aceitação mesmo, sobre se você acha que existe um certo tipo de resistência por parte do público nesse tipo de recepção, né, na recepção desse tipo de trabalho. Que assim, como no caso de Eternos mesmo, a Marvel tem dezenas, assim, literalmente dezenas de filmes medíocres para ruins. E aí, se você for pegar, sei lá, Thor 1, Thor 2, Homem de Ferro 2, Homem de Ferro 3, e aí a gente poder fazer uma lista de filme medíocre para ruim. Mas são protagonistas homens brancos e tal, e, tipo, parece que não incomoda, pode ser ruim o quanto for. Mas determinados tipos de filmes de representatividade incomodam, e eu sinto que o grau de exigência para esse tipo de filme é muito maior do que deveria ser, como no caso de Capitã Marvel, como no caso de Eternos, que eu senti que houve um certo boicote. Você tem essa percepção também, que o povo tem essa, sabe, essa dificuldade, essa resistência com esse determinado tipo de trabalho?
Teve dois casos nesse filme do Eternos. O primeiro foi a questão das críticas, né, no IMDb, que foi acho que 64%. Quando eu vi na última vez estava 64%, agora eu não sei contar. Que foi a crítica mais baixa, né, de percentual mais baixo da Marvel. De verdade, eu, por sinal, eu achei que o filme estava muito pouco em relação ao MCU. Acho ficou um pouquinho forçado, mas você tem que ter a diferença de uma crítica inteligente e de uma crítica preconceituosa. Teve gente falando, ai, das cenas de luta, não sei o quê. Gente, vocês viram uma cara e correndo?
Nossa, incrível.
Quem é velocista? Cara!
Na então, verdade, acho... a melhor representação de velocista que eu já vi, eu assisti de Flash, assisti várias coisas, e eu achei incrível, incrível.
Não, e eu acho que teve sim questões do público, então eu acho que a gente tem que ter essa diferença de uma crítica realmente construtiva, como é o caso meu, que eu tive esse ponto assim, negativo do filme. Mas você tem que ter, você tem que se refletir. Tem muitas pessoas que vão ver esse vídeo e falam, mas eu não sou preconceituoso. Não, você tem que tirar esse preconceito dentro de si, porque tá bem internalizado no seu coração. Ah, e eu vou colocar o segundo ponto também. Que em alguns países, o beijo gay foi proibido, né?
Sim, verdade.
E eu acho isso, assim, um absurdo, né? São países mais conservadores, tipo Rússia. Mas, assim, eu acho que... E depois o povo quer lutar contra a heterofobia. Gente, vocês têm 300 beijos na Marvel e vai censurar só o beijo gay. Tipo, não tem outra, né? A homofobia não acerta. E sobre Eternos, eu vejo uma questão aqui, tá... Tem tudo isso, tem as críticas baixas no IMDb, tem a censura do beijo gay, mas Libras aumentou 250% a busca por desculpa, Libras não, por línguas de sinais em geral. Eu não sei se foi a SL, se foi nos Estados Unidos só, ou se foi no mundo, mas aumentou 250%. Eu não tô falando se é ruim. Entretanto, as pessoas, elas infantilizam muito a questão da deficiência. Pra pensar, a representatividade PCD é legal. Ou então, mas aí quando fala em representatividade LGBT, não, isso não. Porque você tem uma certa infantilização, né? Ai, coitadinhos, olha os anjinhos, eles precisam de alguma coisa, né? Ou então você tem assim, você tem um outro lado também, né? Ah, mas como que vai lutar se a pessoa foi cega? Ah, como é que a pessoa vai lutar se for cadeirante? Na verdade, você tem um monte de macetes aí pra fazer assim, viu?
Certo, eu acho que o próprio Demolidor é um ótimo exemplo de como você adaptar um personagem que tem deficiência visual e o cara luta pra caramba, velho. Não tem dificuldade pra ele. Mas a gente sempre, às vezes, cai nessa coisa da falta de vontade, né? Sei lá, vai dar bilheteria? Será que o pessoal quer realmente ver isso? Pede, mas na hora que a gente faz, o povo tá indo ao cinema para poder ver, e o povo vai entender a língua do dinheiro. Se der dinheiro, se der grana, a gente faz, independente da gente ter um grande militante ou não daquela determinada causa. Como Pantera Negra, que Pantera Negra para mim foi um dos grandes exemplos. Sabe, o racismo tá aí, Estados Unidos é um incrível celeiro racista, mas na hora que eles viram a oportunidade de ganhar dinheiro em cima, fizeram Pantera Negra, fizeram bem e estouraram na questão financeira, entende? Então.
Não, eu acho que a grande questão é que você pensa no padrão primeiro. Então, eu acho que você não pensa, por exemplo, em um herói surdo. Você pensa no herói, né? As pessoas não têm essa mentalidade para criar personagens com deficiência. Tanto que somos 20% da população mundial. Por exemplo, na Netflix, apenas 2% dos personagens têm alguma deficiência. E a maioria está em filmes sobre a deficiência. Quando a gente vê assim casos baseados em histórias reais, ou então a pessoa conviveu com uma pessoa surda e agora vai querer fazer um filme sobre surdez. É assim que vai os insights. Então a gente não tem esse pensamento de representatividade, né?
É verdade. E você pode indicar algumas coisas que a gente poderia ver que tem boa representação, sei lá, quadrinhos, filmes, coisas para a gente deixar registrado para o pessoal ir atrás.
Siga o NerdPCD no Instagram, que é @NerdPCD. Daí você vai ver os stories fixos que eu coloco na página. E tem vários, né? Tem quadrinhos, tem séries, tem filmes.
todos lá com uma boa representatividade, perceber, viu?
Alguma particularmente horrorosa que você gostaria de citar? Porque assim, eu assisti um filme com o Leandro Hassum recentemente, e ele era, né, anão e tal. Gente, que coisa bizarra. Horrível, extremamente capacitista. Fiquei muito, com muita vergonha alheia daquele filme. Eu nem lembro mais qual é o nome do filme. Eu resolvi apagar o nome do filme da mente.
Amor Sem Medida.
Amor Sem Medida, é isso mesmo. Nossa, eu achei bizarro. Bizarríssimo. Tem algum caso assim que você acha particularmente ruim?
Esse filme do Leandro Hassum eu já tinha ouvido falar, eu nem quero ver exatamente por isso.
É, melhor não, melhor pular isso.
Eu assisti Harry Potter recentemente e tem uma cena em que ele vai ter que lutar contra um basilisco cego. Né? E o cego lá representado como um ser deslocado, como um ser que não consegue lutar, ele se torna cego, né? No meio da luta. Só que assim, gente, é um basilisco, ou seja, um réptil. Gente, o réptil, ele nem usa visão direito para as coisas. E também que era um basilisco que viveu na sombra a vida inteira. Oi, o que você precisa da visão? Não.
É verdade, mas eu nunca tinha pensado nisso. Eu já assisti Harry Potter, tipo, 300 milhões de vezes. Nunca tinha pensado nisso.
Como quiseram representar, porque não, pessoa cega é deslocada. A qualquer custo, cara.
Mas é isso, eu acho que a gente tem que se apegar nas pautas boas e sempre indicar coisas boas, porque o pessoal tem que ver que é possível, que dá para fazer e que fica bom. Não tem essa dificuldade enorme, imensa, que muita gente quer colocar. Sabe que dá para fazer, vamos investir em fazer mais. Inclusive, eu adorei a sua indicação do filme brasileiro. Ai, meu Deus, espera. Sobre Rodas. Gente, fiquei apaixonada. Você, inclusive, me disse que o ator ele não é cadeirante, né? Eu esqueci de comentar com você no outro dia no Instagram. E eu fiquei assim, super, super, super intrigada, assim, sabe? Com o modo que o filme foi feito. Eu queria ir atrás um pouco de entender como foi o processo. Porque eu achei que o filme não focou. Assim, tem a parte dos sentimentos do menino que acaba ficando. Eu não sei qual é a condição. É paraplégico que chama? Não, né?
É paraplégico.
Paraplégico. Por causa de um acidente e tal, tem aquele período de transição, né? Mas a menina trata ele de uma forma tão carinhosa, tão legal, que eu fiquei, ai, gente, é isso, né? Pra ver a pessoa além da dificuldade, além da necessidade. Eu achei incrível. Né? Da deficiência, isso. Eu achei incrível o filme, eu recomendei bastante no meu perfil lá. Vão atrás, porque é muito sensacional. Inclusive, está na Prime Video. Então, super fácil de ver, porque acho que quase todo mundo tem, né?
Ah, é um filme muito bonito também, viu? Eu acho que ele resume bastante a questão do capacitismo, né? Tem uma cena que ele tinha uma escada e ele, cadeirante, né, não pode subir a escada. E era a escada para a sala de aula dele, né?
Sim, verdade.
Então, assim, isso é muito comum, né? Infelizmente, isso acontecer, né? Às vezes, você vai pra uma festa, não tem acessibilidade. Cara, você tem uma escada, né? Então, é uma realidade, assim, muito comum. E é muito legal estar num filme isso, para as pessoas se informarem também.
Uhum.
Tem a questão complexa da vergonha dele ter deficiência. É muito comum, principalmente para pessoas que não nasceram com deficiência, porque elas cresceram assim como a galera que zoava na minha escola, sabe? Cresceram pensando que ter deficiência é ruim, que é o fim da vida e tudo mais. Sim. E daí a pessoa, ela se torna uma pessoa com deficiência, tem que lidar com todos esses processos. É muito bom. Tem um filme retratando sobre isso.
Sim, eu achei muito bom mesmo. Achei muito legal. Na verdade, eu fiquei com mais, eu fiquei com mais dó da menina do que dele. Porque a menina passou... Aliás, eu não vou dar o plot do filme, porque, né, vai que alguém se interessa de ver. Mas eu fiquei com muito, muito... Fiquei muito triste pela menina.
É, não vamos falar mais do filme, senão a gente vai dar spoiler.
Exato, eu não vou dar mais spoiler. Mas é isso, eu queria agradecer muito, muito mesmo por você ter proposto essa gravação. E, é, assim, é um tema que eu me interesso bastante. Eu, inclusive, fiz um post sobre essa questão da procura, né, pela Libras no meu perfil, logo quando saiu Eterno e tal, porque eu sempre acho que eu tenho falado muito no meu perfil, representatividade importa, sim, importa para as mulheres negras, importa para as pessoas com deficiência, importa para as pessoas LGBTQIA+, importa para todo mundo quer se ver representada, é como a menina que ficou apaixonada pela Mirabel, porque ela se viu, né, na Mirabel de Encanto. Então, eu agradeço muito.
Eu amei.
Não, nem fale, eu fiquei dias sorrindo, vendo aquele vídeo. É isso, eu adorei. Muito, muito obrigada mesmo por essa oportunidade incrível. Muito obrigada, Ana.
É, para vocês verem quanto representatividade importa, eu coloquei muito no meu pessoal também, quando eu vi esse vídeo. Que cara, quando lançou aquele anime, Koe no Katashi, que é de uma menina surda, que sofria bullying na escola, que teve toda uma dificuldade de relacionamentos. Eu olhei, eu falei pra minha mãe, você tem que assistir esse filme. Essa menina aparece comigo. É. Porque eu também sofri bullying na escola, exatamente por ter uma deficiência. Eu acho que eu vou até chorar aqui, porque ver essa representatividade, mesmo a Mirabel, cara, ela simplesmente naturaliza a questão de pele negra, né? Não é sobre racismo a obra, é simplesmente naturalizando. E é sobre isso, cara, você tem que naturalizar esses corpos. Ou então você realmente falar sobre a realidade desses corpos com deficiência, ou corpos pretos, ou qualquer outro corpo de minoria social. Então é isso, a importância da representatividade. É essa a mensagem final, né? Representatividade importa.
Muito obrigada, gente. A gente fica por aqui. Eu espero que vocês gostem tanto desse episódio quanto eu. Tá? Fale.
E curtam a Nerd PCD. Lá no Facebook é a página mesmo, Nerd PCD, NERD, espaço PCD. E no Instagram também é arroba Nerd PCD também. E é isso, gente. Curtam, compartilhem meus posts, me sigam nas redes sociais. E é isso.
Se vocês quiserem conversar comigo também lá no perfil sobre esse assunto, sobre qualquer outro assunto, a gente mudou de nome recentemente, né, para poder ficar um pouco mais direcionado, então tá underline, pode curtir, POD, curtir, tudo junto. É isso, um abraço, galera. Tchau, tchau.
Tchau.